Então, a gente gostaria de agradecer esse espaço aqui no Jornal RA, segunda edição, para a gente poder falar um pouco sobre o Cursilho e também fazer esse convite especial da nossa 29ª feijoada.
29ª, né? E o Cursilho, que é um movimento da Igreja Católica, né?
Exatamente, um movimento da Igreja Católica que surgiu lá na década de 40, né, na Espanha. E o objetivo do Cursilho naquela época, quando ele surgiu, é por um grupo de jovens da Espanha lá que pertenciam à Igreja Católica. Haja visto que naquela época praticamente a Europa inteira estava devastada pela Guerra Mundial, né?
Uhum.
E o Cursilho, ele teve como aquele objetivo fazer com que os jovens preparassem uma peregrinação para o caminho de Santiago de Compostela.
Exato. E ele tem uma caminhada em praticamente todo mundo, né?
Exatamente. Depois aí do seu surgimento lá na Espanha, ele se expandiu para o mundo todo. E hoje o principal objetivo do Cursilho é fazer com que tenhamos a formação de novas lideranças dentro da Igreja Católica. Por exemplo, catequistas, ministros, membros de diretorias e capelas e assim por diante.
Bom, também que tá conosco aqui o seu César Longo aí. Chegou até cansado, né?
Nossa
senhora, eu podia ir parar, mas... Seja bem-vindo aí, seu César. Mas quanto tempo que o senhor faz parte do Cursilho aqui em Ampere?
Eu sou cursilista desde
2012. Uma, já é uma caminhada, né?
É uma caminhada.
Mais de 10 anos aí, né?
Firme aí, não soltemos mais. E fiquemos 7 anos na coordenação, eu e minha esposa, mais um grupo ali. Daí veio a pandemia, sabe? Uhum. Parou tudo e a gente continuou. E estamos ajudando, né? Não saímos fora. Tem os coordenadores aí, mas a gente está dando suporte.
Sempre o suporte,
eles
ajudando.
Novos, né? Eles estão começando agora, né?
Uhum.
E o Cursilho não é fácil, é uma coisa que tem que pegar sério, né? E tem muita coisa para fazer.
É verdade, o senhor estava falando aí, são mais de 200 países que o Cursilho aí tem.
Tem quase 200 países, eu não tenho bem certo, mas chega para quase 200
países. Quase 200 países que tem o Cursilho.
É. E é uma coisa tão legal, porque quando a gente faz o Cursilho, você aqui no nossa diocese vai ter o Cursilho, é no mundo todo que tem o Cursilho aquele dia. É uma coisa tão ligada que o mundo inteiro faz Cursilho aquele dia.
Uhum.
Não importa... Aquele dia tem Cursilho, a não ser que algum não pega no domingo, né?
Exato.
Mas geralmente é naquele dia, onde é que pode, o mundo inteiro está fazendo Cursilho. Porque a gente tem assado a alavanca, né? E a gente recebe dos outros países, vocês que fizeram, né? Exatamente. Outros países que mandam as alavancas para nós, que nós estamos lá fazendo Cursilho.
Que interessante.
É uma coisa...
É algo mundial aí.
Mundial.
Né? É. E o objetivo dele é mais ou menos isso que você falou, né, João?
Exatamente, né? O objetivo,
claro, trabalhar para a comunidade.
Trabalhar para a comunidade, né? A gente ajuda também nos eventos, né? Um exemplo, ano passado teve o Congresso dos Catequistas, foi os cursilistas que prepararam um almoço ali para os catequistas no parque.
Uhum.
Também temos eventos que a gente organiza junto lá no seminário e assim por diante. E o Cursilho, ele tem uma organização, como a gente já estava falando, né? Que é a nível mundial, é um dos movimentos, não desmerecendo os outros, mas um dos movimentos mais bem organizados a nível mundial. A gente tem lideranças tanto mundial como continental, a nível de país.
Uhum.
A nível regional, a gente tem o nosso GERSU 2, Paraná 1, que temos uma liderança. Depois, a nível da diocese, temos o grupo diocesano, né, o grupo executivo diocesano, a nível de decanato e a nível também de paróquia e de município. Então, a gente tem essa...
Que legal, cara.
Organização.
Que interessante. E aqui em Ampere, o nosso Cursilho, ele atende Ampere e Pinhal? Ou é só Ampere?
Temos o Cursilho, um grupo em Ampere e outro grupo no Pinhal.
Ah, temos um em Pinhal São Bento.
Todos os municípios que da região tem, só que está meio parado. Agora tem um município que depois da pandemia parou e não conseguiu
reativar, mais, né?
Sabe como é que, você sabe como aconteceu, né?
Então,
dá para ver na igreja a dificuldade que tem a igreja hoje de fazer voltar o que era.
Voltar a população, voltar.
Nós, olha, né? Nós está difícil para nós fazer voltar o que era no Cursilho. Não tá fazendo
eu fácil, imagino, não. Imagino.
É por
porque
tudo, é assim,
por tudo. São vários. Ontem, para você ter uma ideia, a gente teve um encontro regional das emissoras de rádio em Francisco Beltrão. Era um encontro aí que dava, né, praticamente todas as emissoras participavam, e ontem, né, teve um índice menor aí em relação ao último que a gente teve, né? Foi o primeiro pós-pandemia que foi realizado, né? E realmente também, né, acho que todos os movimentos, todas as instituições aí acabam sentindo isso, né, em relação ao retorno, né, das atividades.
Mas nós, graças a Deus, aqui o nosso grupo tá bom, tá? Então nós temos...
Que bom.
Temos, tá,
que bom. E o Cursilho aqui em Ampere, como é que foi a história aí?
O Cursílio aqui em Ampere tem uma longa história, né? Já de 51 anos, né? Uma bonita história que começou lá no ano de 73, com o seu Romildo Bortoli, a dona Geni, também o seu Paulo Orlando e a dona Olívia, e o Aquiles Detone e a dona Norma, que foram os primeiros cursilistas aqui da cidade.
Ano passado teve uma homenagem na Câmara, né?
Exatamente, pelos 50 anos, né? Do movimento.
Eu lembro, acho que estava a dona Geni, a dona Olívia e a dona Norma, né? Elas participaram ano passado, me recordo evento que a gente foi fazer a cobertura lá. Exatamente. Que legal, 51 anos é uma história de vida, né? Porque a Ampere tem 62 anos?
Vai fazer 63 anos,
então é uma longa história.
E aí tem uma história que o senhor Romildo Bortoli, quando ele era prefeito, ele viu no jornal, numa revista, ele viu que tinha esse cursílio, por causa do Roberto Carlos. E daí tem o padre José Bosa, então ele foi falar com o padre, eu quero ver o que é isso ali. O
que é esse negócio?
E ele foi, daí foi esses quatro e foram os primeiros que foram fazer. No caso era só os homens que faziam, as mulheres nem faziam, as mulheres foram fazer. Aí de 3, 4 anos que eles foram fazer o cursílio, senão era só para os homens no começo.
Ah, no começo era só.
Foi só eles três, homens. Né? Três ou quatro.
Eu me lembro que meus pais participavam, acho que da lareira, né? Que é outro
movimento. A lareira, é outro movimento, né?
Temos aqui, pera, acho que não, né? Só o cursílio, né?
Não, acho que a lareira não tem.
É, a lareira, eu acho que eu lembro, me recordo aí no, quando eu era. Pequeno aí. Bom, vamos falar agora da feijoada, né? Que vem aí, né? Mais uma edição dessa tradicional feijoada que acontece, então, nesse sábado.
Exatamente, né? E pra gente poder fazer esse papel bonito que a gente desenvolve dentro da paróquia, né? A gente precisa arrecadar fundos, muitas vezes, né? Pra poder encaminhar os novos cursilistas pros retiros, questão, assim, de taxa de transporte também.
Exato. Sempre tem uma despesinha, né?
Exatamente. João? Sempre tem alguma despesa, né? Pra gente poder estar tendo essa contribuição.
Bom, a gente sabe que a feijoada do Cursílio é uma delícia e com certeza sábado agora de novo vai ser. Só que tem uma mudança para esse ano, local, né?
Isso. Para esse ano a gente vai organizá-la lá no pavilhão do bairro Nossa Senhora das Graças, né? Uhum. Pelo motivo que o Parque Santa Terezinha está sendo usado, né? Então, nesse ano, a gente teve só essa pequena alteração, mas a
variedade... Vai ser a mesma coisa, assim, o atendimento vai ser o mesmo.
Vai ser o mesmo atendimento, o pessoal que faz aquela feijoada caprichada na cidade,
né? Faz 30 anos que eu tenho o João Modizinski.
30 anos, praticamente.
É 29 anos, né? Ele que começou, né? Ele começou a feijoada.
Ah, é?
O João Modizinski.
Que legal.
E o Oswaldo Pessegato, só que o Oswaldo Pessegato não vai ajudar, até ele tá meio adoentado, né?
Uhum. Bom, e a questão aí das fichas, como é que vai funcionar o valor, como é que é?
Então, a gente tem aí o valor de R$35 a ficha, né? Crianças até 10 anos vai ser uma contribuição espontânea lá no momento em que chega lá, e daí a partir de 10 anos para cima, então, é os R$35 aí.
R$35.
E a gente tem aí o ponto de vendas aí das fichas junto com nós, cursilistas, também... No comércio, a gente pode citar o Valdir Joias, temos o Juliano Calçados, temos lá no Detone Materiais de Construção com a dona Angelita, temos também na Rose Modas, com o Tedesco Decorações, com o Luiz Rec e outros pontos também. Aqui na rádio também?
Temos aqui na rádio. E é importante o pessoal comprar de forma antecipada, né? Para até organizar. Vocês vão vender até amanhã ou até sábado? Como é que vai ser?
Vendendo até na hora lá.
Até na hora.
Até na hora. Quem não pegou ficha, pode vir na hora lá.
E a partir das...
A gente vai começar a servir a partir das 11h30 da manhã.
11h30, então o pessoal já pode ir lá e se deliciar numa boa feijoada, né?
Pode comer lá e pode ter as marmitas, né? Pode ir lá pegar e levar pra casa também.
Ah, também dá
pra
fazer.
Tem a marmitinha pronta, né? A gente tá pronta a marmitinha, bem com as marmitinhas bem certinho lá com as repartições, tudo. Aí tem a feijoada, tem o arroz, tem a couve, né?
Entendi.
Tem a famosa moranga que nós fizemos.
Tem muita gente que compra, come pouco feijão, né? Mas negócio é a moranga.
A moranga é o diferencial do
feijoada. Quem que faz essa moranga aí pra gente... Vamos ter que entrevistar esse povo aí pra falar.
Agora, ano passado, a gente fazia tudo lá no parque, né? Por causa do forno. Agora, esse ano, você vai distribuir com os cursoristas, estão fazendo em casa, cada um está fazendo uma.
Cada uma, duas, né? E vamos ter que pegar a receita dessa moranga aí, porque...
Só ela é a demorada daí.
Essa moranga é famosa.
Tu quer receita agora?
Essa moranga é famosa, tem muita gente que fala na moranga aí do Cursílio, né? Bom, agradeço a vinda de vocês aqui, João e César, né, falando aí né, sobre essa feijoada e convidar, né, César, o pessoal para prestigiar.
Estamos convidando de novo para o pessoal para ajudar nós, né? Embora que já teve uma sábado, né? Então já o pessoal diz, uma outra feijoada. A nossa feijoada faz 29 anos e sempre foi o mesmo.
Mas julho, é assim, né? O sábado a gente percebe que muita gente quer fazer, né? O faxinão em casa. Nada, e aí
você
tal.
Vai lá, quer ir lá se deliciar lá, vai lá, exatamente. Quer ir lá buscar, traz pra casa. E a nossa feijoada foi sempre o mês de junho, na metade.
E a gente aqui vai continuar, né? Nós compramos a feijoada semana passada no Peri Futsal e já compramos aí a feijoada do Cursílio, porque já evita de sujar a louça em casa.
Tu vai no restaurante, você vai pagar quase esse valor.
É verdade, né? É verdade. Então, pessoal convidado aí. Obrigado, César, por ter vindo.
Obrigado a você por nos atender.
Tamo aqui. Junto aí.
Obrigado pela Rádio Ampera, para nossa divulgação.
Ó, a gente sempre é parceiro aí, né? O seu Renodo sempre, né, no programa dele. Inclusive, amanhã vai ter duas fichas para sortear no programa do seu Renodo, né?
É, outra coisa também que a gente já faz uns par de anos, que a gente ajuda no, nas cadeiras de rodas, moleta, né?
Ah, sim.
Só vem 10% né? Aí pra...
Dá pra sala ali, né? Pra sala O seu Hélio chama de sala da esperança, mas uma central de produtos ortopédicos que a gente tem aí, né? João, obrigado e conto conosco aí pra divulgar as ações do Cursílio. Inclusive, teve agora um evento, né? O Edijo? Isso, né?
Encontro diocesano para jovens,
que né? Que a gente recebeu aqui.
O José Gabriel.
Veio aqui fazer o convite. E deu bom o evento?
Foi um evento que foi um sucesso lá em Bom Sucesso do Sul, né?
Que legal.
Um sucesso em Bom Sucesso, né?
Que legal.
E a gente conseguiu levar diversos jovens aqui de Ampere, também de Pinhal, e com certeza aí a gente... sondando aí, tem uns nomes aí que estão surgindo pra gente levar pro Cursílio agora.
Ah, que legal. Que participaram. O evento lá foi agora no final do mês passado, isso, né? Isso,
final do mês, eu não lembro bem
também certo. Também não lembro, eu lembro que foi no final do mês
dia ali. Dia 19, se eu não me engano.
E aqui de Ampere e Pinhal, um ônibus lotado.
Isso, cada cidade levou um ônibus lotado.
Que legal, cara, que legal. Tem mais algum evento... né, para vocês participarem, hein? O próximo...
Agora, os próximos vai ser depois dos cursílios, né, que daí vai ser encontro diocesano para jovens, daí cursilistas, exclusivo para os cursilistas, no caso,
assim,
por diante. E daí temos a DNJ também lá no final do ano.
Eu estava até falando contigo que eu vi algumas postagens aí, né, de um pessoal que está participando, não sei se foi encerrado ainda, uma capacitação lá em Francisco Beltrão, né?
A escola de lideranças, né? Inclusive, ela está na segunda etapa, eu acho que tem mais duas etapas ainda, e a gente tem uma cursilista aqui de Ampere, a Nicole Secone, que está participando. Temos também, eu acho que do Pinhal ali, o José, se eu não me engano, e outros cursilistas da diocese também.
Que legal. Legal, Joãozinho. Obrigado por ter vindo aí falar hoje ao vivo, né, cara? Tua primeira entrevista ao vivo?
Primeira entrevista ao vivo, meio nervoso, né? Mas é normal. É assim,
mas eu sempre falo pro pessoal que vem aqui, né, que o microfone ele não morde, né? Ele assusta um pouco, né? Mas...
é isso,
Joãozinho. Mas obrigado e conto conosco aí das Rádios Ampere AM Interativa FM para divulgar aí as ações do Cursílio aqui do nosso município.
Com certeza. Eu gostaria, então, de agradecer, né, esse espaço e fazer o convite todo especial para a população que... participem junto com nós desse evento agora no próximo sábado. E lembrando que quem vai almoçar lá no local tem que levar talheres,
importante,
no
caso. Né? O prato não vai... O prato e talher ali, como está há muitos anos funcionando, né? Exatamente. Todos os jantares e almoços aí que já tem de comunidades, de instituições, de entidades, tem que levar o prato, né, e os talheres.